Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a programação da Jovem Pan. Você está aqui juntinho da gente, iniciando mais um 3 em 1. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Josias de Souza e Rodrigo Constantino, debatendo, discutindo, opinando sobre os principais temas e notícias da política nesta terça-feira. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube e o Twitter. E ó, deixa eu te falar, se você está por aí no rádio, fique aí com a gente até às 6 horas da tarde, que hoje o programa está muito bom. Se você está nas nossas plataformas digitais, fique também, porque você vai assistir um programa democrático de altíssimo nível, com visões diferentes sobre um mesmo tema. E essas visões vêm desses três comentaristas aqui. Tudo bem, Thaís Oyama? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino. Constantino, para quem está nos assistindo, nós estamos hoje... Vamos cantar o que hoje? Conta para mim.
Boa tarde, Paulo. Vamos cantar o hino nacional mesmo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Fala, meu querido Josias de Souza. Boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro afirma em discurso na Assembleia Geral da ONU que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, diz que o Brasil pode retaliar países que passarem a adotar políticas de boicote a produtos brasileiros. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o presidente Jair Bolsonaro quer indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro que tome cerveja com ele. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente quer sempre aqui nesse programa contar com a sua participação. Você sabe muito bem, sempre tem aquela pergunta do dia e essa não poderia ser outra. O que que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro feito hoje na Organização das Nações Unidas, na ONU? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN, 11 9 31 17 0600. Vou repetir de novo para você anotar, 11 9 31 17 0620. E lembrando, você que está aí no Twitter acompanhando e participando do programa, se você quiser, por um acaso, dar sua opinião, mandar aquela real sobre algum tema que a gente vai debater na tarde de hoje, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. São 5 horas da tarde, 3 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, então. Vamos começar o 3 em 1 de hoje, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, em relação a informações sobre desmatamento ilegal e queimadas nas áreas. Vamos ouvir um trecho que a produção separou pra gente.
Nosso agronegócio continua pujante. E, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, há um movimento para desacreditar o Brasil porque o país está se tornando o líder mundial em produção de alimentos. E a campanha é escorada em interesses escusos e tem o apoio de associações brasileiras que querem prejudicar o governo brasileiro. O presidente reconheceu que há queimadas sim na Amazônia e no Pantanal, mas que o fogo acontece nas áreas marginais das florestas. Ele ressaltou que, ainda que a agropecuária brasileira trabalhou para alimentar o mundo na pandemia da Covid-19, tem mais um trechinho para a gente escutar.
No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado.
Olha, ainda no discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as medidas brasileiras para o combate à pandemia. Ele comentou a decisão do STF, que delegou aos estados e municípios as decisões sobre isolamento social e restrições. O presidente exaltou auxílio emergencial e medidas para a proteção da população indígena, ações para a saúde e também socorro a pequenos e médios microempresários. Ele, no entanto, atacou a imprensa ao dizer que o vírus foi politizado. Para a gente debater esse assunto, né, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, vamos começar pelo Josias nesta tarde. Vai lá, Josias.
Olha, no primeiro parágrafo do pronunciamento que o presidente leu na tribuna virtual da Assembleia Geral da ONU, ele disse que está honrado por abrir o encontro no momento em que o mundo necessita da verdade para superar os seus desafios. E aí o presidente, na sequência, pronunciou um amontoado de meias verdades, privilegiando geralmente a parte que é mentirosa. O presidente reproduziu nessa vitrine internacional o enredo que ele ensaia internamente para usar na campanha de 2022. Nesse roteiro, a culpa pelas crises é sempre do outro. O Bolsonaro frequenta os problemas sempre, invariavelmente, na posição de solução. Quando a coisa não funciona a contento, é porque os outros atrapalharam. O presidente nunca falha. Na pandemia, o Bolsonaro acusou a imprensa de politizar o vírus e disseminar pânico, o pânico do fique em casa. O Supremo amarrou as mãos do presidente. E os governadores, esses malvados, promoveram isolamento e restringiram liberdades. Todo mundo é culpado, exceto o presidente Bolsonaro, que avisou sobre o desemprego que estava por vir, como se ninguém soubesse, providenciou de forma arrojada, essa expressão é dele, as que evitaram. Aí o Bolsonaro se jactou do auxílio emergencial. E achou desnecessário dar algum crédito ao Congresso, que elevou o valor michuruca que o governo estava oferecendo para uma cifra mais vistosa, uma cifra que, além de alimentar os brasileiros humildes, vitaminou a popularidade desse benfeitor do Planalto. No meio ambiente, o que há é sempre uma brutal campanha de desinformação, não aumento nas queimadas ou no desmatamento. E essa brutal desinformação é uma coisa apoiada por instituições internacionais que desejam prejudicar o agronegócio brasileiro e associações, essas brasileiras, que tramam contra o país. Tudo culpa de interesses internacionais escusos e de aproveitadores, entidades aproveitadoras, empatrióticas, essas nacionais. Por sorte, há no Planalto um estadista disposto a manter o que o Bolsonaro chamou ali de política de tolerância zero com o crime ambiental. Faltou ao pronunciamento do presidente um pé na realidade. O presidente não é culpado por tudo, as queimadas acontecem, o desmatamento acontece, o que se questiona é a forma como o governo se comporta diante desses fenômenos. Um mínimo de respeito aos fatos revelaria ao presidente que ele também está sujeito à condição humana. Mas isso obrigaria o Bolsonaro a enxergar, no reflexo do espelho, pelo menos um corresponsável pelo mau gerenciamento das crises sanitária e ambiental. Há um ano, quando falou na ONU pela primeira vez, o presidente mencionou lá o tolerância zero contra o crime, mas ele esclareceu naquela ocasião que ele se referia aos crimes ambientais e também à corrupção. E elogiou, na época, o patriotismo, a perseverança e a coragem do então ministro Sérgio Moro, a quem ele chamou de símbolo do meu país. Ou seja, tudo muda no Brasil, exceto a inocência eterna do Bolsonaro. Não há imagem rachadinha que resista a uma boa mistificação. Foi um pouco o que o presidente fez na ONU. Ele mistificou os fatos.
Constantino, a sua análise do discurso de hoje do presidente Jair Bolsonaro na ONU, por favor.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, uma ressalva, né? Eu não dou essa importância toda à ONU. Eu sei que isso é uma imagem que cada líder do seu respectivo país tenta levar para os demais, mas cada vez mais gente séria ignora a ONU, porque não dá para levar muito a sério. Feita essa ressalva, né, o discurso do presidente foi muito bom. Foi muito bom. Ele usou um tom sereno, porém firme. Né? Ele mostrou, e para mim esse foi o fato principal, que o Brasil tem um presidente que não vai se curvar diante de uma pressão, de uma intimidação de globalistas, principalmente com essa agenda ecoterrorista, né, que tem sim muitos interesses escusos por trás e que pinta o Brasil como o patinho feio do meio ambiente planetário, sem nenhum tipo de fundamento. Né? Então, hoje mesmo, uma reportagem já de um jornal insuspeito, porque é opositor do presidente, destacava que em Los Angeles, na Califórnia, dobrou o tamanho do incêndio. Né? Vai ver que isso é culpa do Bolsonaro. Então, é curioso, porque, de fato, o presidente assume pouquíssimos erros, né? Mas ele está imerso num contexto, num ambiente, onde os outros, e aí leia-se boa parte da mídia e os seus adversários políticos, acham que ele é o culpado por tudo, né? Pela pandemia, pelas mortes, pelo problema econômico agora, e pelas queimadas, e pelo desmatamento, e por aí vai. Então, eu acho que o ponto principal é que ele mostrou ali firmeza de que o Brasil tem a sua soberania nacional protegida. E é curioso que a turma globalista, a turma que flerta sempre com essa ideia, né, de governo mundial e a ONU mesmo como algo que deveria ser um instrumento para isso e tudo, lembra de soberania nacional só quando é para proteger, por exemplo, ditaduras socialistas, como no caso da Venezuela. E até o Celso Laffer, Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia, todos saem da toca para lembrar disso, soberania nacional, né, e para alfinetar os Estados Unidos por meio do Mike Pompeo e do Trump e tudo mais. Quando é para falar da soberania nacional do próprio Brasil, um país democrático que quase 58 milhões de pessoas colocaram Bolsonaro no poder, aí eles esquecem disso, eles querem uma espécie de governo mundial atropelando, avançando sobre as nossas fronteiras e o nosso direito de autonomia, né? A autodeterminação dos povos é esquecida nesse momento. Então é muito contraditório e hipócrita, né, esse eterno duplo padrão da turma. Além disso, o presidente, no discurso dele, trouxe dados, né? Ele mostrou ali com dados, com números, que o Brasil não é o patinho feio, preserva suas florestas, tem um agronegócio pujante, alimenta o mundo, e isso incomoda muitos, né, os competidores, e também chamou atenção para o aspecto da economia, né? Foi de uma forma sutil, uma espécie de defesa de todos os ataques feitos à época, né, de que ele era um sociopata e ignorava vidas humanas, e ele estava alertando que tinha que levar em conta a economia, enquanto outros, né, como o governador de São Paulo, o presidente da Câmara, até o governador Ronaldo Caiado, mandavam ele ficar quieto, porque isso era coisa de interesses de especuladores e tudo mais. Né? E acho que ficou claro para o mundo e para o brasileiro que não é bem isso. Ele elogiou também o Donald Trump e a sua política no Oriente Médio, que realmente merece muitos aplausos, né? Acho que ele mereceria, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz, mas a gente sabe que isso é outra área que é tipo a ONU, né? Vale muito mais as intenções e os discursos do que os resultados, por isso que o Obama levou o Prêmio Nobel da Paz sem governar, antes de fazer qualquer coisa, e o Trump, merecendo, não vai levar, né? E também destacou uma coisa ali que acho que incomodou muita gente que vive dentro dessa bolha, né? Que falou da cristofobia. Eu achei excelente o presidente lançar luz sobre isso, né? Porque mais de 100 mil pessoas morrem todo ano por conta de perseguição religiosa, cristãos, né? Tem reportagens, mas isso não ganha muita repercussão, né? Porque todo mundo fala da islamofobia, né? Islamofobia é o seguinte, hoje em dia, qualquer crítica ao Islã é islamofobia. Agora, perseguir cristão, como acontece na África, como acontece na China, isso aí a imprensa se cala, via de regra, né? E os cristãos deveriam ter orgulho do legado do cristianismo, da civilização ocidental, que é a mais avançada de todas, inclusive aquela que pariu a ONU, né? Que outro dia, para tentar lacrar com a turma da bolha, estava falando que tinha que a pandemia tinha que servir para reflexão sobre o patriarcado e tudo mais que o Ocidente representa, né? Então, são coisas realmente muito esquisitas. A agência de checagem de fatos de esquerda, né, aos fatos, tentou pegar linha a linha do discurso do presidente, e é curiosíssimo, porque só encontrou duas coisas que ela considerou fake news, sendo que uma delas é a história do STF, que o presidente não mentiu. Né, o Supremo Tribunal Federal delegou aos governadores o poder, sim, de decretar o lockdown, o isolamento, a abertura, e foi isso que o presidente disse. E alguns na imprensa tentaram falar que o presidente disse que distribuiu $1,000 por parcela de auxílio emergencial, né? Isso é fake news escancarada, né? É muito claro quando ele diz ali que distribuiu auxílio emergencial em parcelas que somam algo em torno de $1,000, né? Então, é impressionante que o fake news não veio do discurso do presidente. Uma vez mais, veio mesmo, é da mídia que não suporta o presidente e os cristãos que votam nele.
Thaís, antes de te passar a palavra, a produção selecionou aqui um tweet do pessoal que está participando ativamente do nosso programa com a hashtag 3 em 1. O Paulo Dantas, eu acho que ele mora no Canadá, está aí uma bandeirinha do Canadá para quem não está vendo, ele diz o seguinte: eu ainda fico impressionado com quem acredita que líderes populistas como Trump e Bolsonaro, em reuniões como da ONU, vão falar para o público internacional. Eles usam essas plataformas para reforçar a mensagem para suas bases internacionais inflamadas, e nesse núcleo radical que eles se apoiam. Paulo Dantas, obrigado pela sua participação, continuem aí enviando seus tweets através da hashtag 3 em 1. Thaís Oyama.
Paulo, eu queria começar aqui falando que duas pessoas foram fundamentais para ajudar o presidente Bolsonaro a escrever esse discurso que ele leu hoje na ONU. Essas pessoas foram o general Heleno, que é o chefe do GSI, e o Felipe Martins, que é o assessor do governo para assuntos internacionais, e olavista de carteirinha, né? Então, são duas pessoas que, por motivos diferentes, elas reforçam uma característica muito aguda do presidente Bolsonaro, que é esse sentimento de perseguição. Então, ele não falou nada de diferente no discurso. Ele falou que a imprensa persegue ele, ele falou que os governos estaduais perseguem ele, ele falou que o STF persegue ele. Então, todo mundo persegue ele e também persegue o Brasil, né? Os concorrentes do agronegócio perseguem o Brasil, as ONGs e a ditadura bolivariana que fica despejando petróleo no nosso litoral só para nos prejudicar. Todo mundo persegue o Brasil, persegue principalmente ele, é Bolsonaro, o perseguido. Então, nesses delírios aí, o problema é que a realidade é o que menos importa. Ele, para fazer o delírio caber na realidade, ele ajusta a realidade sem nenhum problema. Então, por exemplo, no caso do petróleo, nesse caso que ele citou, só para citar um caso, tá? A própria Marinha, que fez a investigação, não chegou à conclusão nenhuma de que foi acidente nem de que foi crime. Isso não é um fato. E o presidente disse que a derrama criminosa de petróleo venezuelano, que aliás também é outra bobagem, porque aí já acho que teve malícia, porque você sugerir que a Venezuela fez isso de propósito, é como você sugerir que no homicídio, se a bala for, sei lá, boliviana, então o assassino é boliviano também. Uma coisa não tem qualquer relação com a outra, ainda que possa ser verdade, só que não é, e não está comprovado, e o presidente está lá num palco internacional dizendo uma coisa que é totalmente da cabeça dele, que não tem lastro nenhum na realidade. E ele não vê problema nenhum nisso. Aliás, também é o mesmo caso do Adélio. O Adélio, a facada, pode a Polícia Federal dizer que ele é maluco, que ele agiu sozinho, que ele é tantã? Não. O Bolsonaro vai para sempre acreditar que aquilo foi armado, que aquilo faz parte de uma concertação, de um plano contra ele. E que o Adélio foi só um instrumento desse negócio. Aí o presidente fala em campanha de desinformação, mas aí ele vem novamente ele mesmo desinformar. Então ele desinforma pela omissão, como quando ele fala que a culpa pelas queimadas é dos índios e dos caboclos, né, ignorando, omitindo os outros agentes aí e os números do INPE, que são confirmados, confirmáveis, inclusive, né? E desinforma também pela hipocrisia. Daí ele vive falando, e os filhos dele também vivem falando e tuitando, que toda essa luta deles é pela liberdade contra a escravidão do comunismo, do socialismo, sei lá. E daí ele diz com a maior cara de pau que o Brasil é muito amigo do Bahrein, que é o estado mais repressivo do Oriente Médio, né? Que ele pune com prisão perpétua os dissidentes, onde não tem segurança, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa, inclusive. Mas o ponto mais importante para mim, aí eu discordo do Josias, é que eu não acredito, presidente. Eu já ouvi esse comentário hoje várias vezes, mas eu discordo de que o presidente tenha feito esse discurso para o público interno. Antes fosse. Mas ele não fez o discurso para o público interno, primeiro porque o público interno já ouviu isso 1 milhão de vezes, não é novidade para ninguém. E depois, porque na minha opinião, o presidente de fato acredita no que ele diz. Ele acredita no que ele diz, ele acredita nas próprias fabulações, nas próprias fantasias, e isso é terrível, isso é trágico, porque isso significa que ele nega a realidade. E daí, quando uma pessoa nega a realidade, o problema é que ela não trabalha para mudar a realidade. E isso que é trágico para o país. Por último, só queria fazer aqui um comentário sobre o que disse o Constantino, porque eu acho muito engraçado que, para ele e para muitos bolsonaristas, a ONU é igual a Datafolha. Ela presta quando fala bem do Bolsonaro ou quando fala o que eles querem ouvir, e ela não presta quando fala mal do Bolsonaro ou fala o que eles não querem ouvir. Então, para o Constantino, que repisa tanto nessa expressão duplo padrão, acho que ele devia meditar sobre o assunto. Outra coisa sobre o Trump merecer o Nobel da Paz: eu nunca vi alguém ganhar o Nobel da Paz por botar a paz onde nunca houve guerra. Então, também isso para mim não faz sentido, Constantino.
Ok, primeiro Josias, depois o Constantino. Vai lá, Josias.
Eu queria só esclarecer que eu não, de fato, não acho que o Bolsonaro falou para o público interno. O que eu avaliei é que ele reproduziu numa tribuna internacional o que ele vem dizendo aqui dentro. E a minha avaliação é de que esse discurso que ele tenta tornar arrumadinho é o discurso que ele prepara para a campanha eleitoral dele. É um discurso em que todos são responsáveis pelos equívocos e ele é o grande benfeitor que fez todos os alertas e que fez tudo que é bom é do Bolsonaro. Não tem Congresso, não tem Supremo Tribunal Federal, é tudo dele. E o que é ruim é culpa dos outros. Então, é o único discurso que ele tem. Não disse que ele fez esse discurso lá fora, mirando o público interno. Esse é o discurso dele e será o discurso que ele utilizará na campanha eleitoral.
Constantino.
Bom, vamos lá. Eu tento ficar na minha, mas a Thaís parece querer analisar a minha fala em vez do fato. Bom, em primeiro lugar, que bom que o presidente acredita de fato naquilo que ele disse, né? Porque ele disse muitas verdades e é importante isso. Tem uma campanha de difamação sobre o Brasil, a turma do ecoterrorismo é uma turma muito organizada, com muitos recursos e muitos interesses obscuros. O Brasil tem que defender sua soberania nacional contra os globalistas. Tudo isso, ainda bem que temos um presidente que acredita nisso. Imagina se fosse o Lula tentando fazer o eixo sul-sul e elogiando o Ahmadinejad do Irã, né? Os ayatolás. Então, que bom que o Bolsonaro acredita nessas coisas e não nas bobagens da turma da bolha da imprensa. Agora, ele é perseguido também pela própria imprensa, né? Vamos analisar o discurso do Bolsonaro na ONU, acaba em rachadinha, né? Então, isso é exatamente a questão do antibolsonarismo fanático que tanto existe aí imprensa fora. Sobre o duplo padrão, Thaís, eu posso sempre explicar com muita calma, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, eu acho que as pesquisas do Datafolha são enviesadas e vão sempre tentar dar um jeito de beneficiar a esquerda. Quando uma pesquisa do Datafolha é positiva para alguém de direita, isso apenas mostra que o abismo deve ser ainda maior. Então, a gente usa a pesquisa, a gente usa a ONU e diz que a ONU, por exemplo, virou um palco de verborragia, retórica, discurso vazio, é coisa estética, né? Coisa para patota, para a turma da quarentena gourmet consumir, acalenta os corações e tudo. Mas isso não quer dizer que você não vai analisar o discurso. Então, eu não entendo. Duplo padrão não tem nada a ver com isso. Duplo padrão é outra coisa. Duplo padrão é quando você usa uma régua para julgar alguma coisa e outra régua, outra medida para julgar outra coisa e favorecer o seu lado. Isso é duplo padrão. É o que a imprensa normalmente faz quando tenta aliviar a barra dos esquerdistas e quando, para analisar o discurso do Bolsonaro na ONU, acaba falando da rachadinha.
Josias.
Eu também tento ficar na minha, mas o Constantino não consegue fazer um comentário sem fazer referência às observações que eu faço. Nessa matéria de rachadinha, eu queria fazer uma observação muito rápida. O Constantino que me interessa nessa matéria é um Constantino que fez um comentário no dia 19 de dezembro de 2019. O comentário chamava "Rachadinha de Flávio pode abrir uma cratera no governo". Esse é o Constantino com o qual eu concordo. Quem quiser pode encontrar aí, está disponível no YouTube, 19 de dezembro de 2019. Espanta que a opinião tenha mudado tanto em tão pouco tempo.
Constantino.
Não mudou não, Josias. Que bom que você está lendo minhas coisas, porque ao contrário de você, você não vai encontrar nada meu defendendo Lula como um grande visionário. Veja, a rachadinha pode ser um fio desencapado, e eu continuo achando que a suposta rachadinha existiu. Então, não estou entendendo o que exatamente você está discordando. Eu apenas não uso uma suposta rachadinha
do gabinete.
Deixa eu terminar, deixa eu só terminar. Eu só não acho que uma suposta rachadinha, que é a prática mais comum da política nacional, feita lá no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, seja uma régua para a gente usar para analisar tudo do Bolsonaro e tentar derrubá-lo, tentar fazer campanha contra e não conseguir reconhecer méritos ou acertos do governo. E lembrar sempre que isso aí é um concurso de feiura.
O comentário de dezembro é bem diferente. As pessoas vão lá, vão assistir.
Vão, podem ver à vontade.
Ok. Podemos seguir aqui, Thaís? Você quer falar alguma coisa?
Bora.
Bora, então? Então vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Neste ano, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,24%. Sabe o que isso significa? Te explico agora o que é este índice e como ele interfere na sua vida.
Tá explicado.
Conhecer pelo menos o básico sobre alguns conceitos econômicos pode te ajudar a planejar melhor o orçamento. Todo mês o IPCA é calculado pelo IBGE por meio de uma pesquisa de preços de produtos e serviços no varejo. Neste ano, o setor de transportes é o que mais impactou a renda das famílias e, por conta disso, ocupa a maior parte entre os componentes da inflação. Depois desse item transporte vem alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais. A pesquisa é feita em 16 cidades do país. Os preços encontrados são comparados com os do mês anterior, resultando na variação geral de preços no período, que é a inflação. Mas por que é importante saber disso? Como a inflação aponta a variação do custo de vida, isso permite às famílias um consumo mais consciente. Se o indicador segue em tendência de alta, significa que os preços estão aumentando. Agora, quando o IPCA cresce menos de um mês para outro, não quer dizer que os preços baixaram. Inflação menor é sinal de que o aumento no preço dos produtos foi abaixo do que o registrado no período anterior. O índice só indicará redução na média de preços quando for negativo, ou seja, quando houver deflação. Foi o que aconteceu nos meses de abril e maio deste ano. Os índices ficaram em 0,31% e 0,38% negativos. Reflexo da redução da atividade econômica no auge da pandemia do novo coronavírus. A meta de inflação do governo para 2020 é de 4%. No acumulado do ano, até agosto, o índice está em 2,44%. Se acompanhar o IPCA mensalmente já é importante para os consumidores em geral, para quem investe então é fundamental. Isso porque o índice acaba influenciando todos os tipos de investimento. Afinal, rendimento abaixo da inflação significa perder dinheiro. A última coisa que um investidor quer que aconteça. Tá explicado? Até a próxima.
Tá explicado.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan, gente, são 5 horas e 28 minutos e olha, um outro assunto para a gente debater aqui. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse que o Brasil pode retalhar países que passarem a adotar políticas de boicote a produtos brasileiros devido às políticas ambientais do governo. Em entrevista à rádio Bandeirantes, Heleno comentou o conteúdo de uma carta aberta assinada por um grupo de 8 países europeus ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na qual pedia melhores políticas de preservação. Abro aspas para o ministro. Retalhar é uma medida que, obviamente, pode estar na mira do governo brasileiro. Só que é o tal negócio. Você compra uma coisa finlandesa, norueguesa, sueca, eu não me lembro de ter na minha casa produtos desses países. Durante a conversa, Heleno disse que não queria citar países porque tem muito medo de um problema diplomático e de ser também injusto. Thaís Oyama, vou começar por você essa rodada.
Paulo, eu não sei se essa declaração é para valer, se foi meio no calor da hora, não sei o quanto tem de combinado nessa declaração de retaliação. Eu duvido que, bom, até para os padrões do governo Bolsonaro, isso seria um tiro tão grande no pé que eu duvido que isso fique de pé, né? Mas eu queria dizer o seguinte, lembrar que no início do governo Bolsonaro, o general Heleno gostava de dizer que os militares iam funcionar nesse governo como um tipo de poder moderador. Então, imagina se eles fossem, né, com todas as declarações que ele já deu, imagine se ele fosse o poder radicalizador, o que, que seria. Mas o general Heleno tem um passado que, na verdade, explica o que ele é hoje, né? Vamos lembrar que ele foi lá para trás, no passado, o ajudante de ordens do general Silvio Frota, o ministro Silvio Frota, que estava à direita do presidente Ernesto Geisel, né? Então, não era propriamente um moderado, nunca foi, e ele continua falando com admiração do Silvio Frota até hoje. E ele também, quando ele foi comandante da Amazônia, ele deu várias declarações que desagradaram os superiores, e, por fim, ele deu uma declaração. Foi durante o governo Lula que ele disse que a política era um desastre, era caótica, a política indigenista do governo Lula. E daí, por isso, ele foi colocado lá na Sibéria, saiu do comando da Amazônia e foi direto para um cargo burocrático em Brasília. Mas o que, que quer dizer isso? Esse negócio é um axioma para o Exército, né? A demarcação de terras indígenas para os militares, para quase totalidade dos militares, significa um risco na cabeça deles, que é o seguinte: tá, demarcamos, damos reservas para os índios. Lá na frente, vai vir uma ONG, vai convencer os indígenas de que eles têm que pleitear a autonomia desse território que está demarcado, é deles. E daí pronto, o que acontece? Vão virar estados autônomos e o Brasil vai perder um pedaço do seu território. E território para militares, especialmente do Exército, território é a essência do patriotismo. Então é uma coisa inconcebível para eles, e isso é uma coisa que está na cabeça de todos os militares, e não é à toa que o presidente Bolsonaro, numa versão um pouco mais simplificada, ele reproduz esse discurso sempre que tem a oportunidade, né? Então, desse governo, Da boca do general Heleno, saíram as frases mais incendiárias desse governo. Há pouco tempo também teve aquela do STF, quando o que ele disse foi entendido como uma ameaça ao STF. Então ele disse que haveria uma ruptura, não me lembro bem o que, era, uma ruptura institucional, caso o STF de fato apreendesse o celular do presidente Jair Bolsonaro. Ah, teria consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. Foi isso que ele disse. Então, o general Heleno é isso. Ele vai continuar tocando fogo no parquinho. Ele nunca foi um moderado. E é exatamente por isso que ele se juntou com o presidente Bolsonaro.
Você, Constantino?
O general Heleno tem vários pontos corretos aí, né, sobre a forma de reagir, eu tenho dúvidas. Bom, em primeiro lugar, só reforçar, né, é óbvio que existem organizações, grupos de interesse, gente muito poderosa, muito rica, difamando o Brasil e de olho em território nosso lá na Amazônia. Isso é uma coisa evidente. Tem um livro, Máfia Verde, um livro antigo, que ele mostra muitos dados ali sobre isso, não precisa acreditar em tudo, tem dados e tem conclusões, né? As conclusões às vezes flertam com teorias conspiratórias, mas é evidente que tem muita gente de olho. O Brasil já tem quase 14% do território em reservas indígenas, tem um monte de ONG que esquece a letra N, né? Vive de verba pública, tem um monte de fundação internacional, tem um monte de gente nessa cadeia da felicidade vivendo disso, né? Então, não é pouca coisa o que essa turma representa em termos de interesses, e que o Brasil tem sim, ainda mais pela via dos militares, que defender sua soberania nacional e seu território. Então, o ministro está certo, em essência, né? Onde é que vem a minha discordância potencial? É porque retaliar, eu até entendo, né, quando é uma estratégia ali de dilema de prisioneiro e tudo mais, os países ocidentais, democracias livres, né, liberais, praticam muito isso, né, sanções e tudo contra regimes obscuros, ditatoriais. Então, a retaliação muitas vezes funciona, e é uma prerrogativa que a própria OMC reconhece, você entra com pedido e tudo, então é uma coisa legítima. Mas um liberal, ainda mais olhando do ponto de vista econômico, ele entende que a retaliação é mais ou menos assim: o governo de lá dá um tiro no pé do povo, né, dos consumidores e tudo, aí o governo daqui, para retaliar, vai lá e dá um tiro no pé do povo daqui. Então, se você tornar o produto sueco, que o general Augusto Heleno não sabe muito bem o que produz, mas chegaram os caças aí, né, que o PT comprou por 5 bilhões de dólares, e também tem a IKEA, né, a IKEA no Brasil eu sei que tem uma análoga, mas aqui nos Estados Unidos é muito forte, a loja de móveis pré-moldados e tudo da Suécia. Mas se você torna mais caro esse produto, você está penalizando o consumidor brasileiro, no fundo, né, para punir o outro. Então, para tornar transparente o discurso, retaliação comercial é uma arma que você vai tentar usar para dissuadir o outro a parar de fazer o que ele está fazendo, né, impor barreiras, mas você está fazendo isso sob o sacrifício do seu próprio povo, né? Então, isso é só importante entender. Agora, é fundamental endurecer com esse pessoal mesmo. Eu sei que tem muita gente, né, que na mídia é muito pacifista, que fica com o discurso, não podemos adotar uma postura mais firme, mais incendiária. Eram os mesmos que falavam que lá atrás o Ronald Reagan levaria a guerra nuclear, né, e levou a queda do Muro de Berlim e do Império Soviético. Eu vou dar um exemplo só para o nosso ouvinte e nosso telespectador entender. Nos Estados Unidos teve aí a morte da juíza da Suprema Corte, e isso colocou em polvorosa a turma aqui. Bom, pois bem, os democratas estão acusando o Trump de golpista por ele exercer um direito absolutamente constitucional de escolher a substituta e o Senado aprovar. E alguns, na CNN, por exemplo, aquela grande emissora de esquerda, né, já estão ameaçando institucionalmente, falando nada está fora da mesa, temos que implodir o sistema, foi o que usou um apresentador da CNN. E os outros já estão falando em aumentar o número de juízes da Suprema Corte, se ganharem um governo e tudo mais. Ou seja, quem faz a verdadeira ameaça institucional é sempre a turma do democratas ali, com aquele discurso bonitinho, Obama, né, ONU e tudo mais. E aí eles querem o quê? Manter o outro lado, a direita, né, refém. E aí quando o pessoal sobe o tom para falar, não, aqui não, aí falam que, ai, como você é raivoso, como você é beligerante e tudo mais. Esse truque, esse show, né, esse espetáculo patético, já foi percebido pelo povo fora da bolha. É por isso que o Trump ganhou, é por isso que o Bolsonaro foi eleito, e é por isso que provavelmente ambos vão ser reeleitos para o ranger de dente dessa patota que se recusa a entender o fenômeno.
Josias, você?
No início do governo, como já realçado, o general Augusto Heleno era visto como uma voz sensata nas proximidades de um presidente de temperamento mercurial. Imaginou-se que, instalado no comando de uma escrivaninha no Palácio do Planalto, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional funcionaria como um conselheiro, um moderador do presidente. E está acontecendo o oposto. O general Heleno, como outros generais, eles se bolsonarizaram. E o Heleno se notabiliza as frases de pouca serventia. Não é nem questão de discutir se é uma frase inteligente ou não. Não tem serventia. Nas últimas horas, alguma coisa voltou a subir a cabeça do general. Ainda não sabe direito o que é, mas não parece sensatez. Um dia depois de dizer que os críticos à política ambiental do governo estão tramando não só prejudicar o Brasil, mas derrubar o governo do presidente Bolsonaro, como se houvesse um grande complô internacional contra o presidente, vem o general e leva ao baralho a carta da contra-retaliação comercial. Ele diz que o Brasil pode retaliar os países que eventualmente boicotarem produtos brasileiros por razões ambientais. Aí o próprio general Heleno cuida de expor o ridículo das suas próprias afirmações. Na mesma declaração em que ele sustenta a hipótese que essa hipótese de retaliar está na mira do governo, ele contemporiza, sabe como é aquele negócio, você já comprou alguma coisa finlandesa, norueguesa, sueca? Eu não me lembro de ter na minha casa esses produtos. O general, ele surpreende pelo primarismo, ele era uma pessoa mais sofisticada do que isso. A retaliação, ela chega por meio de protelação do aval ao acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que já deveria ter sido avalizado, e o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é general, admitiu dias atrás que está fazendo água esse negócio. Essa retaliação chega na forma de boicote, cancelamento de investimentos e fundos internacionais no Brasil. Num cenário assim, você fornecer matéria-prima para adversário protecionista é pouco inteligente. No meio dessa fumaceira toda, um auxiliar piromaníaco que risca fósforo, adicionando fogo, ainda que retórico, numa conjuntura já encrespada, incendiada, é de pouca serventia. O general faria melhor se ele levasse a sério a sua função, uma função estratégica, chefe dos serviços de informação do governo, e passasse a municiar o presidente com informações que lhe permitissem trocar essa posição ambiental defensiva que o governo vem adotando por uma estratégia mais proativa, capaz de prevenir os incêndios e não de ficar um passo, sempre um passo atrás de quem está criticando o Brasil. Incluir labareda nesse ambiente não ajuda. É preciso que o general contribua para apagar incêndios políticos, econômicos, incêndios de fato. Se ele fizer isso, acho que ele vai cumprir bem a sua função. Para ficar com esse palavrório desnecessário, acho que não é a função dele, não.
Constantino.
Não, só queria lembrar de uma fala do George Orwell que dizia que o jeito mais rápido de acabar com uma guerra é perdê-la. Eu trouxe o exemplo do Reagan antes, né, porque ele foi muito sintomático. Quem acompanhava a época, né, a histeria dos intelectuais na academia, da imprensa, dos jornalistas, a retórica era de que o presidente Ronald Reagan ia levar o mundo à guerra nuclear. Porque ele era muito cowboy beligerante, tosco e tudo mais. E olha o resultado. Enquanto que o Obama, né, que falava tão bem na ONU, deu no que deu. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e deu no que deu. Fortaleceu o Irã, que está todo mundo assustado agora no Oriente Médio, sentando, correndo para sentar na mesa com Israel e negociar acordo. Então, de novo, é resultado versus palavra. Tem uma forma muito rápida do Brasil parar de receber essas críticas absurdas, infundadas e injustas. E enviesadas com base no duplo padrão. É se render. É ter um presidente lá que reconheça, que bota a Marina Silva como ministra do meio ambiente, né? Deus nos livre. E perdeu, né? Deu traço lá nas urnas. Então, isso aí acalmaria a turma, óbvio, né? Teria ali uma marionete para seguir a pauta do ecoterrorismo, do globalismo. Ainda bem que tem alguém que enfrenta. E tem que enfrentar, porque é injusto. Eu não estou vendo as pessoas ameaçarem os Estados Unidos. Né, com produto, boicote a produtos e tudo mais. A Califórnia está lambendo, né? Talvez porque o Estado é democrata há 50 anos, não sei, né? Mas cadê? Cadê o movimento orquestrado global para punir os Estados Unidos por conta dos incêndios nas florestas californianas? Então é óbvio que existe aí um interesse obscuro por trás, e quem se recusa a enxergar isso se recusa por fatores ideológicos.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Protestos continuam, não só em Porto,
os bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro...
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, quem sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
Para toda a criançada no canal JP Kids, as aventuras da família Chocolix.
agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do Reino da Chocolândia. Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Preparem-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Para 6 da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Rádio que virou TV. E olha, gente, um assunto importante da gente falar aqui, porque após se reunir com diversos juízes parlamentares e líderes religiosos, o presidente Jair Bolsonaro começou a avaliar nomes para a vaga do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado vai se aposentar compulsoriamente em novembro, quando completa 75 anos. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, o presidente já deixou claro que indicará uma pessoa de sua inteira confiança para a corte. Em mais de uma conversa, Bolsonaro disse que seria bem sincero, ouviria os argumentos, mas indicaria alguém que, abro aspas, toma cerveja comigo no fim de semana. Na avaliação do próprio presidente da República, essa característica não impediria que a pessoa escolhida fosse extremamente técnica. Um dos nomes mais próximos é o do secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira, que sempre o acompanha em reuniões desse sentido. Rodrigo Constantino, começa você.
Paulo, bom, em primeiro lugar, a colunista social da Folha, eu não sei se eu confio muito no relato dela, mas vamos supor que o presidente disse isso, né, que tem que ser alguém que toma cerveja com ele. É preciso tentar interpretar o que ele quis dizer com isso. Se alguém de confiança, que ele conhece e tudo mais, sabe que é uma pessoa séria, é uma coisa. Se ele acha que tem que ser alguém amigo dele, subserviente, aí é grave, é antirrepublicano, né? Eu acho o seguinte, o presidente tem que escolher e tem que escolher muito bem. Isso é uma das principais funções do presidente da República. A gente está vendo no Brasil o estrago que uma Suprema Corte aparelhada com militantes em vez de juízes, né, com advogados do PT em vez de juízes, com ativistas em vez de juízes, o estrago que isso causa no país. Né? Então, eu citei o caso dos Estados Unidos, isso está gerando aqui uma celeuma danada, justamente porque a esquerda democrata não enxerga mais na Suprema Corte a sua missão básica de proteger a Constituição. Eles acham que a Constituição é um organismo vivo e que o papel do juiz que está lá é de legislar. Né? Então, é perder nas urnas e governar no tapetão. Essa tem sido a mentalidade dos democratas desde o Woodrow Wilson. Né? Há 100 anos, mais ou menos, que os democratas pensam assim. Por isso que eles estão em polvorosa. Por isso teve uma cena constrangedora de uma moça que teve um surto histérico no carro quando soube da morte da Ruth Ginsburg. Né? É uma coisa patética de ver. Porque eles depositam nesse juiz toda a importância do mundo, porque aí pode perder até nas urnas, né? Foi o que o Dirceu falou, a gente pode perder nas urnas, mas a gente vai ter o poder, né? Então o presidente Bolsonaro tem que entender muito bem isso. O Trump escolheu dois juízes para a Suprema Corte até agora e vai escolher o terceiro, né? E foram escolhas boas. Tem que ser o quê? O notório saber jurídico, idoneidade, não ser um partidário, tem que ser alguém que vai ter consciência dessa missão de respeitar a lei, a Constituição, coisa que os nossos atuais ministros não fazem, são os primeiros a rasgar a Constituição e gerar insegurança política e jurídica. Então ele tem que escolher muito bem. Essa é a pressão que está sobre ele, né? Ele não pode errar nisso. Ele não pode escolher alguém militante do lado de cá, né, da direita que ele enxerga. Tem que ser uma pessoa técnica, sim, uma pessoa com a reputação ilibada, e que, acima de tudo, entenda que a missão ali é fazer valer a lei e não as suas preferências políticas. Um juiz que não decide contra as suas vontades e seus desejos volta e meia, não é um bom juiz, como alertava o Scalia, né? Aquele que foi escolhido pelo Reagan. Então, eu espero que o presidente Bolsonaro leve muito a sério essa decisão, porque essa fica por um longo prazo, né? Olha o Toffoli aí, meu Deus do céu.
Thaís, você.
Eu discordo do Constantino, os presidentes aqui nos Estados Unidos, onde quer que seja, eles escolhem os ministros do STF de acordo com a ideologia e de acordo com a linha política deles. Não se espera que um presidente de direita vai escolher um ministro associado com o pensamento de esquerda e vice-versa, né? Só que o que Bolsonaro está fazendo, Bolsonaro está querendo mais que isso. Ele não está querendo alguém alinhado política e ideologicamente com ele só. Ele está querendo alguém que tome cerveja com ele. Ou seja, ele está querendo um íntimo, está querendo um amigo, está querendo um aliado. É isso que o presidente dá a entender que quer, né? E por que o presidente Bolsonaro é essa pessoa desconfiada, que é uma espécie de efeito colateral de quem tem sentimentos de perseguição, como a gente falou lá no começo sobre o discurso que ele fez hoje na ONU? Então, por causa disso, ele tem muito receio de ser traído por esse ministro que ele vai escolher. Eu contei hoje na minha coluna do UOL um episódio que ilustra isso, que envolve o ex-ministro Sérgio Moro. Quando o Moro ainda estava por cima da carne seca, ainda era aquele troféu do governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e todo mundo dizia que ele seria o novo ministro do STF, o Bolsonaro já olhava desconfiado para ele e dizia para assessores, assim, meio brincando, meio a sério, que assim que ele nomeasse o Moro para o STF, ele apostava que o Moro ia abrir um processo contra ele por homofobia. Então, o presidente desconfia de tudo e de todos, e é por isso que ele está dizendo, é por isso que ele, de fato, quer alguém que ele diz que será da extrema confiança dele. E essa característica é talvez a única vantagem do ministro Jorge Oliveira, esse Paulo que você falou que está despontando como um dos favoritos, sobre o outro favorito, que é o ministro da Justiça, o André Mendonça. O Jorge de Oliveira é da cozinha do clã Bolsonaro, é praticamente da família. O pai dele foi chefe de gabinete do presidente Bolsonaro quando era deputado por mais de 20 anos. Os filhos gostam dele, brincaram juntos e tudo isso. Ele é padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, o Jorge Oliveira, candidato aí à vaga no STF. Então, tudo isso faz com que ele se adeque a esse perfil que o presidente fala, a pessoa que toma cerveja comigo no fim de semana, né? Se for esse o critério, é esse o nome. Mas há outros, né? Tem a história do terrivelmente evangélico e tudo mais. Só queria lembrar aqui para concluir que o presidente pode tomar todos os cuidados aí que ele deseja para ter essa pessoa com que ele toma cerveja no STF, mas nada disso vai nunca bastar, né? Porque a história mostra que os ministros do STF, uma vez que assumem, e passado algum tempo, eles ficam incontroláveis, né? Eles ficam, o padrinho, quem indicou, importa muito menos ali do que, como me disse um especialista outro dia, a reação do Piantella. O Piantella é um restaurante de Brasília, inclusive, né? Um restaurante que nem existe mais, mas é um restaurante em que os ministros vão com muita frequência ou iam com muita frequência, e daí lá eles são aplaudidos ou eles são criticados, né? Perfeito. Então, os ministros gostariam aí, e eles estariam mais interessados na reação do Piantella do que na reação do padrinho que os indicou.
Josias, um minuto e meio, por favor.
Olha, de acordo com a Constituição, o brasileiro indicado para ocupar uma poltrona no Supremo tem que ter duas características: é notável saber jurídico e reputação ilibada. O Bolsonaro acrescenta uma terceira qualificação, que é infraconstitucional: ser parceiro do presidente, alguém que tome cerveja com ele no final de semana. Esse comentário cervejeiro, que não foi negado, faz supor que o presidente confunde o papel de um ministro do Supremo. O papel do ministro Supremo não é tomar cerveja com quem o indicou. Eu aprecio muito um comentário que o ministro Marco Aurélio fez numa conversa que nós tivemos. O Marco Aurélio disse que um magistrado, quando indicado para o Supremo, ele não pode agradecer com a toga ao presidente que o escolheu. O próprio Marco Aurélio foi indicado pelo então presidente Fernando Collor, que é primo dele. E quando chegou lá no Supremo o escândalo envolvendo o Collor, o Marco Aurélio se declarou impedido de participar do julgamento. Assim deve ser. Essa história de ministro do Supremo que tome cervejinha com o presidente, parece uma versão togada do toma lá da cá. Era só o que faltava. Hoje há de tudo no Supremo. Desde ministro reprovado em concurso para juiz, até magistrado que mantém negócio privado. Há também ministros que, diferentemente do Marco Aurélio, não hesitam em julgar casos envolvendo amigos. O Toffoli, por exemplo, nunca se declarou impedido de participar de julgamentos envolvendo réus companheiros, gente como Lula, que foi chefe dele, ele foi advogado-geral da União do Lula, José Dirceu, de quem ele foi subordinado na Casa Civil. Quer dizer, já tem problema demais no Supremo. O presidente Bolsonaro não precisa acrescentar problemas novos.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos para você o que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje feito na Organização das Nações Unidas e vocês responderam para nós, então chegou a hora. Fala, excelência!
Bancadas e amigos da Jovem Pan, falando sobre o discurso do presidente Bolsonaro, acho que foi um dos melhores discursos que ele fez. Disse bastante verdades e verdades que vai incomodar muita gente aí que a todo momento tenta desfavorecer e derrubar esse governo. Um abraço a todos aí da bancada, Ricardo aqui de Campos do Jordão.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Sobre a questão de hoje, eu penso que o discurso foi protocolar, foi evasivo e foi desprovido de uma realidade e uma satisfação que deveria ter sido colocado num momento tão importante quanto este. Acho que o presidente Bolsonaro deveria se preocupar muito mais, não em responsabilizar os outros, mas assumir a autocrítica verdadeira. Muito obrigado.
Oi, boa tarde, aqui é Fred, estou falando de Osasco, São Paulo. Sobre o discurso do presidente Bolsonaro, fiquei até emocionado, muito bonito o discurso, falou o que tinha que ser dito, do jeito que tinha que ser dito, sem puxar saco de nenhum governo, falando o que tem que ser dito mesmo, na real. Parabéns ao presidente e vamos torcer para dar certo, né? Para que esse discurso surta algum efeito.
Boa tarde, Jovem Pan, boa tarde a todos. É um prazer participar do 3 e 1. Estou indignado do presidente falar tanta mentira no discurso da ONU. Por ser um presidente, um líder de um país e não falar a verdade, um cara mentiroso que nem esse, não dá para acreditar num país que nós estamos atravessando tanta crise e falar a respeito do que ele falou. Fica a minha indignação.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Acabou, Thaís Oyama. Um beijo, até amanhã.
Até amanhã, Paulo. Outro. Tchau, Constantino Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino. Um abração.
Tchau, boa noite para todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, Paulo. Boa noite a todo mundo. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Tchau.
De 4 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que